A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo de hoje está a cargo dos vereadores Silvânio Roque Luca e Vitor Roque Cavazzini. Primeiramente, então, iremos conversar com o vereador Silvânio. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Navegantes. É sempre um prazer ocupar o espaço do Legislativo Municipal para levar informações e expressar minha opinião sobre fatos relevantes de interesse de toda a nossa comunidade.
Qual a sua avaliação referente à condenação e prisão do ex-presidente Lula?
Na verdade, Silvia, a prisão do ex-presidente Lula é mais uma etapa do golpe muito bem planejado por uma elite raivosa que se apoiou nas mais importantes instituições de poder do nosso país e na mídia partidarizada, que promoveram então o impeachment contra o presidente Dilma. E essa mesma elite mostra ao mundo e ao povo brasileiro do que é realmente capaz para defender seus próprios interesses. Essa elite usaram como pretexto o enfrentamento à corrupção para promover uma perseguição efetiva, rígida contra os quadros políticos da esquerda brasileira, principalmente contra a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. A primeira etapa, então, foi desmascarada pelo povo brasileiro, inclusive pelo reconhecimento do judiciário, que a Dilma, de fato, então, foi destituída do poder sem enquadramento jurídico, sem legalidade nenhuma. O crime cometido pela presidente Dilma, alguém tem dúvida que foi golpe até hoje? Pois ela não tem nenhum envolvimento em corrupção e não foi citada nas investigações de corrupção ou delação premiada. Então, portanto, fica claro para o povo brasileiro, fica claro inclusive para o judiciário, que a primeira fase do golpe contra a presidente Dilma, contra as destituições da presidente Dilma, foi um golpe político realizado então pela essa elite brasileira que eu citei. Contra o ex-presidente Lula, não é diferente. Ele hoje enfrenta a segunda etapa do golpe, que é uma condenação política. Ou vocês acham que a condenação de Lula foi porque agora os poderes de combate à corrupção acordaram e estão prendendo todos os corruptos? A intenção de comprar um apartamento é muito mais crime que bilhões desviados aos paraísos fiscais praticados por políticos de outros partidos que a vida inteira estiveram no poder, como do PP, do PMDB, do PSDB, do DEM e muitos outros, que até hoje nada foi feito contra esses pelo mesmo poder de combate à corrupção que foi sério e rígido contra a condenação do presidente Lula. E pelos bilhões que a justiça brasileira repatriou, aonde estão os responsáveis? Eles foram processados, julgados e punidos até agora? Claro que não, porque não existe seriedade em setores do judiciário brasileiro que se corrompeu como os demais poderes deste país. Aonde está a celeridade e agilidade para combater o crime contra Aécio, Alckmin, Serra e tantos outros políticos dessa direita raivosa? O que vemos? Os processos e processos contra estes serem arquivados? Está claro que a condena de Lula faz parte da terceira fase do golpe. E não deixa Lula concorrer às eleições porque o povo brasileiro reconhece seus feitos de ter ousado defender os mais pobres, distribuir renda e promover a justiça social. Eles sabem que ele, concorrendo, vai ganhar novamente as eleições. E é justamente isso que a elite não quer. Ela não quer ver Lula novamente no poder, porque ele certamente iriam comprometer os privilégios dessa elite brasileira. Ou tu achas que esta elite está no poder, mesmo preocupada com o combate à corrupção? Se são eles mesmos que fraudam contratos, licitações, sonega impostos, desvia o dinheiro para paraísos fiscais e tantos outros crimes que vimos até hoje acontecer e não vimos nenhum ser punido ou preso por esses crimes. Se fosse de fato que estivéssemos combatendo a corrupção de forma imparcial contra todos os corruptos, eu seria o primeiro a apoiar as instituições desse país. Mas que ela fosse séria e que de fato combatesse todos os corruptos desse país. Se não bastasse, então, Silvio, o que dizer do presidente Temer, que está no poder graças ao golpe por ele arquitetado? Cada vez mais perde a credibilidade e não é por outro motivo, não. É porque, de fato, ele tem lado. Veio a público, em rede nacional, defender a necessidade da reforma da Previdência, que é mais uma vez penaliza a classe trabalhadora, os menos favorecidos. Congela os gastos na saúde, educação, segurança e tantos outros setores importantes de benefício da comunidade e agora recentemente concede através do Refis o perdão de grande parte das dívidas de grandes empresários e inclusive de parlamentares. E esse valor montante total pode ultrapassar a 62 bilhões. Qual é que é a nossa real indignação? Tirando dos pobres para conceder novamente à classe elite brasileira. Este é o projeto de nação que está aí, planejado por essa elite brasileira.
Vereador, outro assunto que eu quero conversar contigo é sobre a tua viagem a Porto Alegre recentemente.
Silvia, estivemos então em Porto Alegre, juntamente com a colega Loreci, o secretário Eliomar Rigo, o vice-prefeito Demar. Nós estivemos representando o município de Ronda Alta, então na audiência com o diretor do DAIR, o senhor Rogério Brasil Ubner. Na apresentação do projeto, então, da construção da ponte que liga Ronda Alta a Campinas do Sul. Então, este projeto, que foi apresentado pelo prefeito de Campinas do Sul, que também estava presente nesta audiência, juntamente com o seu assessor, foi prontamente aceito, então, pelo diretor do DAIR, que de imediato, então, solicitou que fosse elaborado um termo de cooperação, primeiro entre Campinas do Sul e o Estado do Rio Grande do Sul, e posteriormente, então, Campinas do Sul com Ronda Alta. Esta ponte, então, é uma a velha reivindicação da comunidade dos dois municípios, inclusive com intermediação de vários políticos. Ela tem uma extensão para construção de 276 metros e custa aproximadamente 16 bilhões. Então esse recurso já está cadastrado no SICOMVI, junto ao Ministério da Integração Nacional, e é um recurso agora apoiado então, pelo deputado Perondi. Já foi apoiado por outros deputados e agora então o Perondi está apadrinhando então, esse recurso aí para a construção da ponte. Esperamos que, de fato, dessa vez aconteça essa construção, que tenha aí uma importância enorme para a nossa região, para o desenvolvimento da nossa região, aí, porque liga aí setores produtivos, tanto polos produtivos aí de Trindade, aí no frigorífico, como os produtores do outro lado do município, aí, que são grandes produtores de frango. E tantos outros setores aí de importância para o desenvolvimento regional. Outra questão também que fizemos lá em Porto Alegre, naquela mesma viagem, foi então a audiência aí com o secretário Mineto, seu assessor aí, o Ricardo Núncio, solicitando então que fosse liberado então os recursos do FIAPER para os produtores de Ronda Alta aqui, com a intenção de construção de 3 abatedouros, minis abatedouros, junto às propriedades e para viabilizar a agroindústria do peixe, então seja para viabilizar o preparo do peixe para o mercado. Então esse projeto que já é antigo, já fizemos outros contatos com a mesma secretaria e no momento não tivemos êxito. Esperamos que agora então eles liberem os recursos do FIAPER, que 80% desses recursos são a fundo perdido e 20% do produtor irá devolver ao Estado e que nós podemos implementar então esses abatedouros de peixe aí com certeza já iremos registrar junto assim e podemos colocar então o produto do peixe nos mercados locais aí para poder viabilizar então a comercialização desse produto, desse peixe. A administração da Ronda Alta vem investindo forte nesse setor da piscicultura desde 2013, com construção de tanques, com apoio técnico, enfim. Mas agora precisa, então, nós fecharmos essa cadeia aí na viabilização, então, da industrialização do preparo do pescado. Então, é esse o nosso anseio e essa foi a nossa reivindicação lá neste dia.
Silvânio, estamos terminando, então, o espaço. Eu quero que você fale um pouco sobre a safra e já deixe as suas considerações finais.
Silvia, com certeza, em virtude do tempo, então, nós gostaríamos de pautar um pouquinho a questão, primeiro, sobre a safra que tivemos, aí por mais que enfrentamos um período de estiagem prolongado, podemos dizer que foi uma safra boa, o preço neste momento está ajudando e acreditamos que os produtores consigam então, ter êxito nas suas economias. Mas também, além desta questão da safra, a gente tem aliado essa questão da produção do agronegócio, os problemas que talvez, dito por algum cientista, que estão diretamente ligados, que é o crescente número de casos de câncer do nosso município. Nós, neste momento, não temos uma opinião formalizada, se de fato está relacionado a isso, mas com certeza iremos usar novamente os programas da rádio para trazer informações mais precisas, porque nos preocupa que o crescente caso de câncer que temos no nosso município é uma preocupação de toda a nossa sociedade, porque hoje pode ser um familiar de um de nossos amigos, hoje poderemos ser os nossos próprios familiares que estão envolvidos nessa questão. Então é preocupante e gostaríamos então de esclarecer melhor esse tema, que é de interesse a toda a comunidade. E desejar então, neste sábado, um abraço a toda a nossa comunidade de Ronda Alta. Obrigado a todos.
A partir de agora, conversaremos com o vereador Vitor. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes. É com alegria que a gente volta para o espaço da Câmara de Vereadores. É uma maneira mais fácil de chegar na casa de cada um e de cada uma, né? Para levar informações do que acontece na Câmara de Vereadores e o que acontece no dia a dia da vida de cada um e de cada uma do nosso município, estado e país. E com alegria, então, um bom dia a todos. Escutem o programa da Câmara de Vereadores neste momento, então.
Muito bem, Vitor, então vamos começar falando sobre os projetos que estão tramitando na Câmara de Vereadores.
Em 2018, o presidente José Fontana, parabéns pelo belo trabalho que ele vem fazendo, e nós zeramos a pauta, não temos nenhum projeto em andamento. Todos foram analisados, dados os pareceres, né, e todos votados por unanimidade, todos favoráveis para o bom andamento dos trabalhos do Executivo do nosso município. Se as coisas não acontecem como a população espera e foi prometido, a culpa não é dos vereadores, é a coisa que anda e anda mesmo, né? Projetos votados no passado, a sociedade nos cobra também, a criação de emprego no nosso município. Nós votamos no passado um espaço, né? Repassamos ao município, ao executivo, para trazer empresas de fora para gerar emprego em nosso município. Então a população nos cobra. Nós fizemos a nossa parte e o executivo tem que fazer a sua parte. Os trabalhos aqui estão andando bem, fazemos a nossa parte, que é para isso que nós fomos eleitos, para facilitar a vida das pessoas e fazer o bem.
Vitor, eu quero que você fale também um pouco sobre o setor agrícola e o setor do comércio.
Eu quero parabenizar todos os agricultores, né, que são heróis, são semeadores de esperança, né, e tiveram uma colheita, muito boa colheita, plantam sem saber quanto vão ganhar, sem saber quanto vão colher, mas plantam, colheram soja, já estão se preparando para o trigo, para a aveia, para a canola, né, colheram o milho, já pensando em preparar também para o próximo plantio. São heróis, são guerreiros, né, e nós, como poder público, nós temos que facilitar a vida deles. Quando eles precisam da melhoria na estrada, fazer. Quando eles precisam da melhoria na sua propriedade, nós devemos fazer, porque eles geram emprego e impostos para o nosso município e riqueza para o nosso município. Também os produtores de leite, que vêm amargando uma crise sem tamanho, com baixo preço, altos custos, né? Eu escuto muitos aí que nunca produziram leite e falam, né, que o agricultor não é planejado, não se planeja. Não tem como se planejar, aonde às vezes você está ganhando dinheiro e no mês seguinte você perde em função da baixa do produto que você está produzindo e da alta dos custos que você está produzindo. O agricultor é herói, é das 5 da manhã às 10 da noite e produz. E ainda quando não dá tuberculose em muitas propriedades aí que deu, com vazio sanitário, inclusive aconteceu na minha no passado, isso dói. Mas lembro sempre, são heróis os agricultores, parabéns a todos eles e força e fé e esperança passam para nós. E também nesse mesmo ímpeto quero agradecer aos geradores de emprego do nosso município, os empresários, né, que sonharam com a Ronda Alta e estão aí gerando emprego e impostos para o nosso município. Nós, como administradores do município, temos que facilitar, melhorar a visão do nosso comércio, melhorar a frente do nosso comércio e melhorar as ruas da nossa cidade. Os moradores que estão aí nos cobram, né, a infraestrutura, que temos muito que fazer por nosso município ainda. O nosso município é igual a uma família, sempre temos que fazer mais. As exigências são cada vez maiores. Todos fizeram sua parte, os que passaram por aqui, e nós temos que fazer a nossa parte também. Não iremos conseguir fazer tudo, mas tudo o que nós conseguimos fazer, devemos fazer. A gente vê muita gente ganhando dinheiro usando o microfone, e uns usando, ganhando dinheiro trabalhando. E uns trabalham e nem ganham dinheiro também. Então, são coisas que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Temos canalização para fazer em nossas ruas, aí nos nossos bairros, né? Temos melhorias assim, urgentes para fazer nos asfaltos que estão aí. Demarcação dos pedestres também temos que fazer. Temos ruas aí onde o trânsito de pessoas de idade é muito grande, colocar placas de redução de velocidade. Isso é uma coisa que nós, como poder público, temos que fazer. Facilitar a vida das pessoas. Porque senão não precisaria daí, então, ter administradores para o município, se não é para facilitar a vida das pessoas. Temos, já andando à frente assim também, Silvia, uma preocupação muito grande que eu tenho com a grande quantidade de resultado de exames na nossa população com câncer. Nos assusta. Mas daí fica a pergunta para cada um de nós nos fazer. Quem é o culpado? O porquê? Às vezes demora o diagnóstico. Por quê? falta de equipamentos, falta de aparelhos, as pessoas demorando para ir até o médico. Vamos cada um de nós, moradores da nossa cidade, fazer a nossa parte. Qualquer suspeita, qualquer coisa que não está bem no nosso corpo, vamos na nossa estratégia de saúde, vamos exigir exames, vamos exigir um bom atendimento, para quanto mais cedo nós descobrirmos que nós não temos bem, mais fácil de curar a nossa doença. Se não der nada, melhor. Vamos fazer a nossa parte, exigir nossos direitos. Eu me preocupo muito, nós temos muito o que fazer para a nossa população. Eu vejo, às vezes, de ficarmos discutindo por picuinhas, coisas que nada nos leva a lugar nenhum, a não ser a divisão de uns com os outros, e nós temos tanto o que fazer pela nossa população. Nós temos que pregar união, nós temos que pregar confiança, e nós temos que fazer isso não só com palavras, com gestos também. Então, a minha preocupação é essa, nós temos muito o que fazer por Onda Alta, nós temos muito o que fazer por nossa população. As pessoas querem emprego, trabalho, as pessoas querem viver com dignidade com o seu salário, as pessoas querem, quando vão pedir o atendimento, que seja atendimento com eficácia, para que as coisas andem bem, que às vezes a gente diagnosticar cada vez mais cedo o que é que a gente tem de errado no corpo da gente. A preocupação também, qual é o erro nosso? É pela produção com altos custos, com alta quantidade de veneno, a alimentação que nós temos hoje. São coisas que cada um de nós devemos nos perguntar. Até onde eu posso fazer melhor para que o futuro das nossas familiares, que o futuro do nosso povo seja um futuro melhor, com menos veneno, com menos agrotóxico, com alimentação mais saudável, né? E com uma vida melhor. Porque se nós vivermos também sob pressão, se nós vivermos com uma vida agitada, um querendo mais que o outro, também nos leva à doença, não só à alimentação. Então vamos viver em harmonia, começamos entre os poderes, que nós, como representantes da sociedade, dizemos para a sociedade ali fora como devemos viver. Se nós vivemos em harmonia aqui, a sociedade ali fora também vai viver em harmonia. Vamos nós, como poderes, facilitar a vida das pessoas dia a dia, para vivermos melhor aqui onde nós moramos.
Vereador, então o espaço está terminando. Eu quero que você fale um pouquinho ainda sobre a política município, estado e país.
Eu não sou muito de estar usando espaço para agredir ou para denegrir a imagem das pessoas. Mas você liga a televisão, você liga a rádio, você ouve todo dia mais uma descoberta, mais uma pessoa envolvida no Caixa 2, ajuda de campanha, financiamento de campanha e roubo. Você imagina, você, rondaltense, uma pessoa entre todos os brasileiros é escolhida para ser presidente. Uma. 1% é escolhido para ser deputado, ser senador, com o nosso voto. Um é escolhido para ser governador, uns para ser deputados, um é escolhido para ser prefeito, 9 para ser vereador. Quantos gostariam de estar no lugar deles? Então, portanto, se eles fizerem errado, tem que pagar. E o lugar de pagar quem faz errado é na cadeia. E o dinheiro que é desviado tem que devolver, porque esse faz falta para a população dos impostos que se paga no dia a dia. E os impostos que a população paga é para devolver em saúde, emprego, assistência social, melhoria na infraestrutura da cidade. É para isso que é o dinheiro que a gente paga. Quando se faz equipes de campanha, ou para presidente, ou para deputado, ou para governador, ou para prefeito, que se faz equipe para ir buscar dinheiro no comércio dos empresários, se mostra aí que já se é corrupto. E não acontece só em Brasília. Não acontece só em Porto Alegre. Acontece nas nossas cidades também. Depois você fica devendo favor e você não consegue trabalhar para a sociedade que te elegeu. Eleitor, você tem um grande momento para você analisar nessa campanha. Vote para quem te promete que vai fazer por você. Vote para quem promete que você vê aquilo que você vê que há a possibilidade de fazer. Não deixe as pessoas fazer você sonhar, você vota e não acontece. Você tem que cobrar para as pessoas que você vota aquilo que te foi prometido. Por isso que nós temos o poder na ponta do dedo. Votar em pessoas honestas. Pessoas que vão até a tua casa sempre. Não pessoas que aparecem só na campanha. Portanto, quem rouba tem que ir preso. Seja do partido que for. Quem rouba tem que devolver. E quem vai buscar dinheiro para fazer Caixa 2, fica devendo para essas empresas, para os empresários e para quem ajuda. E não consegue fazer nada. Portanto, nós somos responsáveis de eleger pessoas do bem, nós, eleitores. Eu quero agradecer o espaço, um abraço a todos, um bom fim de semana, que Deus ilumine a todos vocês, que com a presença de Deus, em cada um de vocês, a saúde será melhor. Mas o maior Deus está no ser humano, em cada um dos que você encontra no dia a dia. Portanto, que haja paz entre as pessoas, entre os poderes, porque daí assim todos terão paz. Se não é para ter paz, não precisamos viver. Um abraço do fundo do coração do vereador Vitor Roque Cavazzini a toda essa população de Ronda Alta.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.